Você está ouvindo o Geekonomics Podcast, onde a racionalidade é questionada e a economia comportamental é explicada, sem reservas e com a dose certa de ciência e irreverência.
Olá, pessoal! Começando o Geekonomics Podcast e hoje aqui o tema muito, muito, muito especial. É tão especial que já é a segunda vez que a gente grava esse tema, só que agora com uma abordagem completamente diferente e com um adicional para você que está escutando a gente, porque nós trouxemos aqui um convidado diretamente do olho do furacão no assunto, hein, Quintiliano? Não tem jeito, né? A gente foi lá na fonte...
A fonte do saber.
Exato.
A fonte da alegria do brasileiro em 2021.
Isso. A gente não bebe água no rio, mas não. A gente vai na fonte. Esse negócio de beber água de rio é pra amadores.
É na nascente.
Se você não entendeu ainda essa piada, você vai entender agora, porque eu vou te contar qual que é o tema desse Geekonomics Podcast, que são as mudanças comportamentais geradas pelo Pix. Pois é, o Pix, essa ferramentazinha aí financeira desenvolvida pelo Banco Central, que mudou a vida de muita gente. E não foi pouca coisa, não. Olha, eu me arrisco a dizer que no sistema de pagamentos brasileiro, o Pix talvez fique marcado como uma das maiores revoluções que nós tivemos aqui no Brasil. Seja do ponto de vista de tecnologia, de inovação, ou no ponto de vista também comportamental e de facilidade. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje aqui no Geekonomics Podcast. E eu, como eu disse, com uma convidada que, olha, vou te falar, hein? O Quintiliano, ele ganhou 3 pontos a mais de level up nesse Geekonomics Podcast, porque ele realmente, ele trouxe o convidado, olha, cirúrgico aqui. Pois é, vamos lá, vamos falar logo, né? Vamos dar logo o spoiler aqui, mas nem spoiler, vamos apresentar logo a convidada. A convidada de hoje é a Priscila Cole Wickens, do Banco Central. Pois é, ela trabalha lá dentro do Banco Central. Ela vai contar pra gente as fofocas, os bastidores. Brincadeira. A gente sabe que não é assim, né? É o Banco Central, né, gente? Não é bagunça. Respeita a polícia, né?
É a casa da sogra, não é mesmo?
Não é. Mas, enfim, vamos lá. A Priscila, ela é chefe de subunidade no Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro do Banco Central do Brasil. Graduada em Engenharia de Produção pela USP, mestre em Administração Pública, com ênfase em Economia e Finanças na Universidade de Cornell, e é certificada como Blue Belt em Pensamento Sistêmico, Systems Thinking, pelo Cabrera Research Lab. Já atuou no Banco Central como gerente de negócio do projeto do Sistema de Informações de Crédito, SCR, no Departamento de Monitoramento do Sistema Financeiro, fiquei com medo desse aqui agora, e atualmente lidera a equipe responsável pela gestão e agenda evolutiva do Pix, o pagamento instantâneo brasileiro. Presta atenção, gente, ela que lidera a equipe da agenda evolutiva, então ela tá é a ponta de lança do Pix. Priscila, seja muito bem-vinda ao Geekonomics Podcast, obrigado pela presença.
Pessoal, muito obrigada pelo convite. E agora eu vou ter que fazer um disclaimer aqui, porque fonte do saber é sacanagem. A gente começa aqui dizendo que o Pix foi construído e, assim, eu entrei aqui na equipe que tá tocando o Pix vai fazer quase 2 anos, tem menos de 2 anos, já tem uma equipe que tá vindo aqui desde muito tempo atrás aqui. Acho que a gente vai contar um pouquinho da história do Pix, então. Começo dizendo que fonte do saber está longe de ser isso, eu sou um dos pedacinhos, uma das pontas, e aproveito para deixar aqui o meu abraço apertado aqui na equipe toda, na equipe sensacional que a gente tem na GPIX, no Departamento de Competição e Infraestrutura de Mercado dentro do Banco Central, e para todos os outros departamentos lá que também participaram dessa construção. Departamento é o DEBAN, o DEINF, o DENOR, diversos outros departamentos aí que foram envolvidos na construção do Pix, que a gente vai conversar bastante e podemos começar.
Maravilha, muito bom. Claro que a gente também estende os nossos abraços, né, Quintiliano? A toda a equipe do Banco Central, nossa, mega prazer aqui, que estão muito bem representados, diga-se de passagem, aqui pela Priscila. E Quintiliano, seu boa noite, né? Porque você também tá por aqui, né?
Tô sempre por aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá nos ouvindo. Olha, mais um tema, assim, esse é um dos temas mais legais, assim, acho que uma das revoluções mais legais que a gente teve no país, né? Eu acho que, claro que o Pix não é uma exclusividade brasileira, claro, esse modelo, mas existem outras formas de pagamento instantâneo no mundo, né? Mas para o brasileiro que pagava tão caro por um TED e colocava tantas informações para mandar uma transferência, o patamar mudou, né? Hoje em dia a gente achava que as coisas eram simples com TED, com DOC, com boleto. A gente não sabia de nada realmente.
Verdade. E é interessante e muito bacana a gente ver que o Banco Central do Brasil, apesar de todas as dificuldades que o Brasil tem enquanto país, consegue estar na vanguarda, né? É muito bom ver isso a turma já tá, vou antecipar os parabéns para todo mundo aí.
E eles conseguiram sepultar, acho que talvez uma das coisas mais curiosas, que é o cheque. Olha que maravilha.
O cheque, pois é. Muito bem, e é isso. Então, você já sabe, a gente vai rodar a vinheta, a gente volta logo depois com a Priscila Co-Weekends do Banco Central, mudanças comportamentais geradas pelo Pix aqui no Economics Podcast. Editor, roda aquela vinheta aí pra gente.
Geekonomics Podcast. Ciências comportamentais para o seu dia a dia.
Voltamos no Geekonomics Podcast hoje aqui sobre Pix com a Priscila, direto do Banco Central. Cara, a gente foi na fonte, a gente está ficando enjoado aqui nesse podcast. Ô Priscila, me conta uma coisa. Da onde saiu a ideia do Pix? Você consegue dar para a gente assim, um overview? Tipo assim, brotou uma parada? Foi um brainstorm? Não sei. Como que surgiu essa ideia? Foi benchmark de outros lugares? O que você pode contar para a gente aí do embrião Pix nascendo dentro do Banco Central? E como que isso foi conduzido e desenvolvido lá no ambiente do banco?
Já que a gente está aqui num podcast de economia comportamental, a gente tipicamente fala aqui de alguns aspectos muito individuais, né, psicológicos. Mas eu vou fazer um paralelo aqui com certos conceitos, porque eu acho que é bacana. Historicamente, o sistema financeiro, o sistema brasileiro de pagamentos, ele sempre foi muito, muito concentrado, né? Assim, em termos de instituições, de opções para o cliente e muito ineficiente em diversos pontos, né? Tinha falta de interoperabilidade, então tinha sistemas que não se conversavam. Não sei se vocês lembram da época em que você chegava numa loja e tinha três maquininhas ali para passar, porque assim, se você é master aqui, se é Amex é no outro, se é Diners é no outro, ou seja, sistemas ali que tinham diversas ineficiências. E o Banco Central vinha desde muito tempo ali apontando diversas ações que o mercado devia tomar para se organizar. Um pouco no estilo de eu vou te dar um empurrãozinho, eu vou te dar um nudge, mercado, nudge, né? O elefante, a elefanta dando aquele nudge no elefantinho, vamos aí. E notou-se que esses nudges não eram suficientes. E aí o Banco Central, de alguma forma, decidiu vir com uma manada de elefantes e então vamos construir o Pix nós mesmos, né? Fazendo um paralelo aqui, essa ideia de sair do status quo, sair da inércia. Então aí o Banco Central tomou a liderança e de fato a gente olhou para outras jurisdições, olhou por outras experiências, estudou bastante. Então a equipe que estava fazendo esse estudo e que desenvolveu o Pix foi coletando informações de diversas jurisdições para ver o que funcionou, o que não funcionou, para estudar a arquitetura que era melhor e também para tropicalizar aqui para a nossa, né, trazer para a nossa jabuticaba do nosso sistema brasileiro de pagamentos. Então,
isso faz quanto tempo, Priscila?
Olha,
começou o embrião lá atrás.
O 2014 foi o momento em que o Banco Central começou a fazer essas ações de nudge ali, né, de começar a apontar para o mercado. Mas, de fato, o projeto do Pix entrou na agenda do Banco Central oficialmente em 2018. Então, note que é uma coisa razoavelmente recente, tá? E em 2 anos, foi lançado e estamos aqui. E eu não sei se vocês sabem, a gente está aqui agora com um ano de Pix. Somos o sistema de pagamentos instantâneo com mais adoção em todo mundo, tá? E se você comparar, por exemplo, transações per capita, a gente atingiu o nível que a Dinamarca levou 4 anos para atingir, sendo que o per capita deles é bem diferente do nosso per capita, né? Então, assim, de longe, a maior adoção de um pagamento, de um sistema de pagamentos instantâneos no mundo, tá?
Caraca, essa informação não tinha. Olha que interessante. Não, e é engraçado porque a gente tem uma... Muitas vezes a gente tem uma visão preconceituosa a respeito do brasileiro, né? Que o brasileiro tem um nível educacional baixo, que demora que as coisas aconteçam. Que o setor público, muitas vezes, né? A gente tem uma imagem que o setor público, muitas vezes, é ineficiente e tal. Cara, vocês fizeram o projeto em 2 anos, né? É um negócio, assim, inacreditável imaginar.
Dentro da burocracia do serviço público é uma... Assim, é velocidade da luz, né?
É verdade. Não, mas é interessante por 2 motivos. Primeiro, para quebrar esse estigma, né? E segundo, para endossar que é possível, né? Você ter uma mega eficiência dentro do serviço público. Mas eu tenho uma curiosidade muito peculiar. Uma vez conversando com um amigo que é gestor público, ele comentava comigo a dificuldade que muitas vezes o setor público tem em algumas questões, por exemplo, em termos de sistema de gestão informatizados, porque muitas vezes você precisa fazer a contratação via licitação. E sistema é limitante, porque você contrata um sistema via licitação, mas tem a parte de suporte, de desenvolvimento, né? Então, passado o tempo sem contar que você tem que licitar com todos esses, prevendo todas essas questões de incremento e de manutenção dos sistemas, você ainda tem que pensar que, passados 5 anos, você tem que abrir, ou eu dou o prazo estimado na licitação, você tem que licitar de novo, e nada garante que vai ser a mesma empresa que forneceu o sistema que vai ganhar a próxima licitação. Ô Priscila, vocês passaram por isso? Como foi no Banco Central? O Banco Central criou uma regulação para só conectar as pessoas? O Banco Central criou uma unidade de tecnologia interna que conduziu isso? Como é que foi? Eu tenho uma baita curiosidade de saber isso.
Você bem mencionou aí SPB. SPB não é algo que nasceu com o Pix, né? SPB, o Sistema Brasileiro de Pagamentos, vem ali desde início de 2000, né? E é expertise do Banco Central. Então, o Pix hoje, ele está dentro da rede do Sistema Financeiro Nacional, da RSFN, como a gente chama, que é a mesma rede do STR, que é por onde cursam as transações da TED, por exemplo. Tá? Então, assim, o Banco Central ele já tinha esse conhecimento para operar uma plataforma. O Banco Central é que opera, o STR... Então, esse conhecimento de tecnologia já vinha de antes, né? Então, claro, a gente teve que construir uma nova plataforma com novas tecnologias, novos protocolos, né? A gente teve que construir todo o sistema que contém as chaves Pix, né? Que foi uma novidade.
Para entregar com os bancos, mas que eu acho uma grande revolução também é com os... Aqueles aplicativos de pagamento, tem uns monte aí, né? A integração funciona com eles normalmente, então é uma coisa até surpreendente, porque antes o TED só funcionava com bancos, né?
Eu acho que esse é um ponto muito importante que você traz, né? A questão da infraestrutura, ela é importante, né? A gente está falando aqui de pagamentos instantâneos, que tem um acordo de nível de serviço diferente do que era da TED. A gente tem aqui uma janela de operação que é 24/7, então a gente tem que ter toda a infraestrutura para operar isso, né? Mas o Pix não é só a infraestrutura. O Pix é um conjunto de regras junto com a infraestrutura, tá? E dentro desse conjunto de regras, um deles é justamente o fato da gente permitir não bancos. Então a gente tem ali bancos, tem fintechs, né? Tem instituições de pagamento, tem...
pessoa física.
Cooperativas de crédito. E aqui a gente fala de uma participação. Quem acessa o SPB são as instituições. Você, como usuário, você acessa o aplicativo da sua instituição, né? Perfeito. As pessoas físicas não são participantes do Pix, os participantes do Pix são essas instituições, mas hoje a gente tem ali quase, estamos chegando quase em 800 participantes do
800?
Pix,
né?
Mais, quase 800, são mais de 700, são lá de início acho que eram 720, se eu não me engano, e a gente foi crescendo, esse número está perto de 800 já, ou seja, você pode abrir uma conta em 700 e tantas instituições, e o Pix vai estar lá disponível para você, né? Então, a gente inovou, não só...
Eu espero que a pessoa consiga gerenciar 700 chaves, mas tá tudo bem.
Gente, eu vou dizer que eu sou a louca, tá? Eu sou conhecida ali dentro por ser a louca.
Confidencie pra gente.
A louca do Pix.
A louca das chaves. Tem uma pra cada um dos quatro principais e nas aleatórias um monte.
Eu sou da estatística, assim, sabe? Ali, calda.
Muito bom. Agora, ô Priscila, tem uma outra curiosidade, porque você falou do sistema de pagamentos brasileiro, eu não sou tão velho, mas eu já estava na faculdade de economia quando começou a aparecer...
Fica a dúvida, a parte do velho.
Eu lembro, eu sou gasto, eu não sou velho.
Usado.
Mas enfim, eu lembro que, salvo engano, na época de que o sistema de pagamentos brasileiro tomou um corpo, vamos dizer assim, já existia muito elogio na comunidade financeira, já era case, o Brasil já era case no sistema de pagamento, que também foi um case desenvolvido dentro do Banco Central. Então eu queria confirmar isso com você, porque aquela história também, a gente fica na ideia de que o Banco Central criou o negócio ontem e deu certo, mas isso já é um trabalho que já vem sendo desenvolvido e que vem tendo uma continuidade dentro do Banco Central, né?
Independente da gestão, inclusive, né?
Independente
que é legal.
Da gestão, que também é uma coisa interessante da gente trazer para a discussão, que é, vamos dizer assim, a boa gestão pública, né? É quando você tem uma política, por exemplo, tipo a do Banco Central, que é uma política de Estado, né? Que perpassa governos, né? E ela se mantém. E aí, a turma que ainda tem dúvidas sobre a importância da independência institucional do Banco Central, fica aí uma boa evidência de
e
que
o nosso abraço,
deu certo, né? Que tem dado certo, ou não é, Priscila?
A gente, de fato, encara aqui o Pix como uma grande política pública que deu certo, tá? De fato, o SPB... E obrigado por me corrigir, porque eu inverti, né? Na hora que eu fui falar SPB, eu falei SBP, né? Eu falei Sistema Brasileiro de Pagamentos. Não, Sistema de Pagamentos Brasileiro, obrigada. A gente, de fato, tem essa experiência de operar, né? Mas a gente entende a Pix, política pública, como uma inovação por conta de todas as regras que a gente introduziu, né? O fato de a gente ter quase 800 participantes é uma questão de regra, né? É uma questão da regra do arranjo, né? O Pix é um arranjo de pagamentos que não é só uma infraestrutura, né? Então, todas essas regrinhas, e elas decorreram ali, não foram por acaso, né? As regras estão lá porque a gente jogou para o céu e viu que, ah, não, essa aqui é legal, aquela não é, né? As regras, elas estão lá justamente porque elas foram pensadas para endereçar certos aspectos de políticas públicas mesmo, né? No sentido de, olha, isso aqui é um conjunto de regras que a gente está... buscando ali para corrigir alguma distorção, eventualmente, né? Ou porque, por exemplo, o custo zero do Pix para o usuário pagador é essencial para ele funcionar, né? Então, nós, como reguladores, tivemos esse cuidado ali de introduzir isso, né? Para poder, com esse objetivo de inclusão financeira. Também não sei se vocês sabem, mas a gente tem aqui quase... um número de mais de 50 milhões de usuários que nunca tinham feito, quer dizer, que no ano anterior não faziam TED e passaram a fazer Pix. É muita gente.
Não, é impressionante. Não, quando você olha o gráfico de transações realizadas e compara o que o Pix conquistou, assim, num intervalo micro de tempo, é impressionante. E é um grande case de comportamento, porque a despeito de toda dificuldade, toda restrição que as pessoas muitas vezes têm no uso de tecnologia, quando você está tratando de pagamento, de transação financeira, você tem ainda um obstáculo a mais, que é a insegurança da pessoa, porque é uma transação que é, vamos dizer assim, subjetiva. Ou seja, ela não é transparente para você. Tem algo que está acontecendo ali oculto, que muitas vezes para a pessoa que não é do meio, que não está acostumado, ou que tem talvez um nível de formação mais simples, não consegue alcançar a complexidade, né? Então, é sensacional o que vocês conseguiram, porque... E aí também é mérito não só do desenvolvimento da ferramenta, como de toda a política de conscientização que o Banco Central fez na mídia. Cara, foi um trabalho, assim, realmente... A gente, quando é pra falar mal, a gente fala mal, mas a gente também tem que reconhecer que foi um puta trabalho do Banco Central. Não tem jeito, né? E, ó, eu vou contar um caso. Pra você que tá escutando a gente, que não... Tem um monte de millennial que escuta a gente que não entende. Quando a Priscila falou assim, tinha um monte de maquininha de cartão diferente. Meu amigo, o cartão, ele era carbonado. Você passava um negócio por cima, assim, do cartão pra tirar uma cópia no carbono dele num recibo de pagamento. Não era nem eletrônico, né? Era uma coisa assim, essas máquinas de cartão de crédito, uma coisa absurda. O cartão era gasto, né? De tanto você ficar passando, assim... E tem um caso interessante para você ver como que essa história do sistema de pagamento brasileiro revolucionou. Lá atrás, quando eu estava começando a minha vida profissional...
Quando o Cabral chegou no Brasil, gente, mesma época. Isso,
Cabral desembarcou, estava lá passando cartão de crédito, vendendo pau-brasil na praia.
Ele era o timoneiro da caravela.
Eu vendia toras de pau-brasil na praia. Cabral, grande cliente, Cabral. De vez em quando ele dava uns canos, mas era gente boa. Mas enfim, olha só que interessante essa história. Eu prometo ser rápido, mas mineiro adora contar casos, né? Então, tá começando a vida profissional e a gente, aquela história, salário pequeno, né? A gente trabalhava, era solteiro, não tinha compromisso com muita coisa. E a gente tinha uma prática, a gente sempre saía, né? Tinha um happy hour sexta-noite, que a gente saía do trabalho e a galera ia. E a brincadeira é porque a gente fazia isso quase toda semana. A vida de solteiro era uma beleza nessa época, né? Ganhava pouco, mas a farra era garantida sempre. E aí, a gente tinha uma brincadeira porque na virada do mês, a gente saía sem grana. Tipo assim, acabou o salário, a gente ia pra balada e esperava virar meia-noite, porque a compensação bancária do quinto dia caía na virada. E aí a gente ligava pro telefone do banco... Pra ouvir o saldo no telefone.
Telesaldo, né?
Telesaldo, a gente ligava o telesaldo. E aí fica a noitada, a balada dando. Aí dava mais ou menos meia-noite 15, meia-noite 30, a gente pegava o telefone celular, aquele celular analógico, ligava e ficava ouvindo o saldo. E ele falava assim, seu saldo é de R$0. Aí, ih, segue a noitada. E vamos lá. Dava uma hora, tinha... Ó, o prazo maior que tiveram na época foi, eu acho que foi 3 da manhã. E a gente já tava procurando alternativa pra sair do bar sem pagar. E a gente ligou, seu saldo é de... Aí tinha caído. Rapaz, era muito engraçado. Olha isso aí. Idos de 2009.
R$500 que era o estágio, o valor da bolsa estágio,
era
talvez.
Muito... Cara, era chutação de lata. Era muito pouco. E eu tenho prova disso, porque isso foi 2009. Nem faz tanto tempo assim. 2009. E eu tenho prova disso. Se você entrar no meu Twitter, a gente tweetava... A gente falava assim, alô, agente da compensação bancária, hoje estamos contando com o senhor. Porque a gente ia sem... Cara, era inacreditável, né? A adolescência é uma fase muito, muito linda da vida, né? A gente saía sem dinheiro, confiando que a empresa ia pagar em dia e que a compensação bancária ia funcionar. E aí, lá na noitada, é isso. Nunca deu errado, diga-se de passagem, sempre deu certo.
Mas no limite do risco.
Era um baita risco, é. Hoje, essa turma que tá acostumada com Pix, não tem esse tipo de estresse. Já tá lá, caiu na hora. Puta, é outro padrão, né? Vamos combinar.
Agora, Priscila, uma pergunta. Quando começou lá, vamos estudar cases de sucesso no mundo inteiro, né? Em outros países, né? Em outras regiões. Alguma questão... A questão do custo, acho que é algo fundamental, né? Então, apesar de ter um benefício financeiro, né? Dentro dessa estrutura aí, isso não ser caracterizado como um NUD clássico, assim, que não tem benefício nenhum, ele é fundamental para a existência, para perdurar com o Pix e para, inclusive, ser rapidamente adotado. Mas, assim, as questões do comportamento das pessoas, o que, elas poderiam perceber com aquilo, a facilidade em questão de o dado, né, um dado só, ser suficiente para encontrar aquela conta daquela outra pessoa lá no estado muito distante, ou mesmo do pai ali na rua de trás, no apartamento de cima. Teve algum pensamento comportamental nisso aí? Ou foi apenas, olha, vamos facilitar esse TED aqui que está muito difícil, eu preciso de banco, agência, conta, CPF ou CNPJ e o nome para mandar uma transferência? Se na hora se manda e aí aquela não existe a confirmação na hora, vai voltar o TED, aí fica naquele pânico, né? E demora para voltar, enfim, tem um monte de coisas, mas teve algum pensamento comportamental nisso daí?
Teve. A chave, ela não é uma novidade no mundo, não foi o Brasil que inventou isso, tá? Então você vai achar a chave, ou seja, um telefone celular, um e-mail, por exemplo, que representa uma conta em outras jurisdições também.
O IBAN pode ser considerado algo assim, não?
Não, o IBAN, eu acho que... Não, o IBAN não. O IBAN não. O IBAN é um código para identificar transações internacionais, né? Mas ele não é... Ele não é isso, não. Agora, a chave Pix, ela... Eu não sei se vocês lembram que ela entrou... O cadastro de chave Pix entrou antes das transações, né? Então, foi no dia 5 de outubro, se iniciaram os cadastros de chave Pix, até rolava ali um leve bolão para a gente imaginar quem que vai cadastrar mais, quantas chaves vão cadastrar lá no começo. Então, a gente tinha até uma brincadeira interna lá da gente tentar chutar quantas...
Eu quero saber quem ganhou. A gente quer saber quem ganhou o bolão. É isso que a gente quer saber.
Olha, eu só quero dizer aqui, eu mando um alô pro Penin, que tá devendo um churrasco para a galera.
Olha aí.
Penin, cobrando aqui em público.
Alô, Penin, pode me chamar que eu vou, hein?
A gente gosta de churrasco.
Não foi esse bolão, não, mas ele tá devendo um churrasco pra galera aí, por causa do Pix, tá?
Gostamos da treta ao vivo, gente, gostamos.
É isso aí, bastidores do Pix.
Bastidores do Pix, o Penin com seu churrasco. É isso.
Hashtag paga o churrasco Penin.
Isso, vai pro Twitter, hein?
Agora, eu não sei se vocês lembram que naquela época, assim, teve um mês de antecedência. E algo que mostra como tem um efeito comportamental nisso tudo, houve uma corrida das instituições.
Verdade.
Para cadastrar. Eu não sei se vocês lembram que até ressuscitaram a Ilda Furacão ali numa propaganda.
Eu fiquei muito curioso por que disso. Porque eu falei, gente, tem alguma pegadinha. Daqui a pouco aparece o Sérgio Malandro.
Sabe o que que é? Desde que você cadastrou essa chave Pix, você mudou?
Não.
Eu mudei uma vez.
É a inércia.
É a inércia.
Eu mudei uma vez, sim. Mas talvez eu sou raridade.
Mas as instituições sabem que é muito difícil você mudar.
E teve, ó, por exemplo, o Santander condicionou o benefício dos 10 dias sem juros para quem tem no cheque especial, a manutenção do CPF e celular como chave Pix.
É isso aí.
Você vê que eles tiveram ali essa percepção de que o usuário, de fato, ele tem ali um viés de status quo, que ele não vai sair assim, cadastrei uma vez lá. Até porque eu consigo depois transferir de um lugar para outro agora mais fácil, assim, eu cadastro, deixa lá, né? Ou seja, então. Teve ali um componente dessa corrida que foi decorrente dessa interpretação do comportamento dos usuários que fez com que, de repente, tava ali, nossa, tem sei lá quantas milhões de chave Pix, aí um dia atrás do outro, briga, propaganda no Jornal Nacional, e as instituições fazendo essa propaganda pelo Banco Central sem a gente precisar ter feito isso. Então, teve esse componente de corrida por conta desse viés de inércia do usuário, né?
Eu fiquei bem curioso, por causa que, eu falei assim, pô, tem alguma pegadinha. Claro que tem essa aí da pessoa garantir a chave ali, e o recurso cair sempre naquele banco e tal. Essa eu tinha percebido, mas falei, deve ter alguma coisa a mais que eu não consegui perceber. Que eu falei assim, esses caras ganham R$7,90, R$12,90 por cada TED ou DOC. Eu vou adotar um serviço gratuito, o que tem aí por trás de um serviço gratuito e que eles estão querendo que eu faça, que eu cadastre minha chave aqui?
É competição, meu amigo.
É, competição, é o cliente ficar ali. É, mas eu falei, deve ter alguma coisa
você
além.
Você tirou barreira. Você tirou barreira.
É.
Porque você vai assim, tipo assim, o Nubank não cobra, não cobra TED. Opa, vou pra lá. O Itaú não cobra mais, vou pra lá. Aí de repente você fala assim, ninguém cobra.
Acabou.
Assim, caraca, agora peraí, como é que eu vou reter esse cara aqui? Né? Por exemplo, o Santander condicionou o benefício que ele já oferecia a você manter o Pix cadastrado. Então é um jogo que... E a Priscila falou no início que o Brasil é um país onde a gente ainda tem uma concentração no sistema bancário muito grande. São 5 bancos aí, você cita no dedo, né? Teve um trabalho agora, óbvio, tem muita fintech chegando fazendo barulho, né? Que já ajudou muito aí. Teve também a questão da maquininha, né? De tirar essa, vamos dizer assim, a regulação do mercado, permitir que entre mais competição. Então, cara, o mercado, cara, assim, os últimos 5 anos em relação a serviço bancário no Brasil é um paradigma, bicho. É uma quebra de paradigma. Porque a gente, o usuário percebe que tá menos na mão do banco, não é? Você teve a questão do juros do cheque especial que botaram o teto. Você teve o Pix, que caiu pra caramba o custo de transação. Você teve a desregulamentação no mercado de máquina de crédito. Você tem hoje incentivo aí com essa desregulamentação a história dos aplicativos que vem surgindo, meio de
Open
pagamento.
Open Banking que tá mais forte, começando, mas tá...
Open Banking. Então, cara, é surreal que foi feito, assim. E agora, com a possível moeda digital, né? Que é uma formalidade, porque a moeda, o real já é digital, né? O Pix tá aí, né? Então, isso já é quase um pleonasmo. Mas, enfim, ô Priscila, conta pra gente mais aí dessas estratégias e essa parte boa aí, principalmente de comportamento.
Algo que nós nos orgulhamos muito de ter feito foi uma campanha de comunicação muito grande, tá? Então, assim, desde eventos e lives, então a gente chamou, inclusive, empresas para fazer pitch, né, de solução dentro de um evento nosso. Então, assim, a gente começou a atrair as pontas envolvidas, então, desde o usuário recebedor, que poderia ter interesse, até empresas que poderiam desenvolver soluções, as próprias instituições para falar. Então, a gente teve um olhar muito cuidadoso aí para a comunicação, e eu acho que isso aqui remete também à influência social. Né? Os estudos de economia comportamental, finanças comportamentais mostram que quando há uma identificação com a sua tribo, você tende a agir mais, né? Então, assim, o clássico exemplo da toalha lá no hotel, que quando você diz que X% que usa e economiza e reusa a toalha, e aí eles foram notando que quanto mais próximo da pessoa, quanto mais próximo da tribo aquilo era mais efetivo. De fato, a gente também teve esse cuidado de chamar pessoas de diversos locais e de diversos perfis nessa comunicação do Banco Central. Então, a gente tinha o pipoqueiro Valdir, que participou das nossas lives.
Sensacional.
Né? Então, o pipoqueiro Valdir mostrando ali o QR Code. Se vocês forem lá no canal do YouTube do Banco Central, a gente tem ali a dona de um salão de beleza falando como ela aceita o Pix, a gente tem gente de plataformas eletrônicas, então a gente toma esse cuidado de falar para as tribos corretas, porque a gente entende aqui essa importância da influência social, né? E é isso, e você dá aquela faísca e a própria sociedade ali começa a divulgar, né? Então, você vê ali que não é incomum você estar ali, eu estar em algum lugar, assim, ah, você já fez o Pix, por que não aceita Pix aqui? Né? Então,
por quê? Central... Porque desculpa, Priscila, desculpa.
Imagina, não, é só esse efeito de rede que a gente acaba causando quando a gente tem os influenciadores corretos, né? A gente teve esse cuidado também de chamar influenciadores de mídias sociais para também divulgar, né? Então, esse plano de comunicação, ele também foi essencial para ganhar tração aí, né?
Para não perder o gancho que a Priscila disse a respeito dos bancos, que começaram a... ajudou o Banco Central nessa propaganda. Rolou uma espécie de efeito FOMO nos bancos, tipo assim, o fear of missing out, tipo assim, opa, se eu não embarcar no Pix, eu perdi essa turma. Tipo assim,
Totalmente, então, totalmente. E é isso, assim, acho que havia uma resistência ali no começo, será que isso vai, não vai? Mas a hora que viu que, olha, a manada tá passando, eu preciso entrar nisso, né? E a gente vê esse movimento acontecendo também, né? Assim, recentemente, nós lançamos aí o produto do PixSaque e o PixTroco, né? A gente já começa a ver um movimento aqui das instituições querendo ali bater na porta, assim, olha, a gente enxerga isso aqui, quem bater na porta antes vai levar, então vamos lá, né? Então, você vê esse movimento de antecipação por medo de ficar de fora mesmo. O FOMO é verdade.
E ó, Quintiliano, eu vou te segurar mais um pouquinho, porque tem uma outra curiosidade. É porque eu acompanhei muito esse processo, eu assisti as lives. E teve um papel do Lyft também, não teve? Muito pesado, eu lembro. Eu gosto. Geekonomics não é à toa, né? Eu gostava de ver qual que a turma do laboratório de inovação também estava pensando. Desenvolvimento de API. Teve hackathon, se eu não me engano, envolvido também. A turma do Lyft hoje no Banco Central também é bem forte, né, Priscila? A atuação deles lá.
Tem. A gente tem, assim, na verdade, o Banco Central, ele tem ali uma veia de inovação muito grande, né? Que eu diria, tem os eventos do Lyft, tem aqui agora os eventos que estão... o Lyft Challenge, que acabou de sair também para esse, né, para essa iniciativa do Real Digital. Tem ali outros, tem o próprio sandbox regulatório, que é a inovação não tecnológica, né, a inovação na regulação e de eventualmente você testar alguma flexibilização regulatória. Então, eu acho que essa veia de inovação, ela está vindo muito forte, né, acho que nos últimos tempos ainda mais. E super patrocinada pela diretoria colegiada e pelo presidente, né? Que é essencial aí também para que vingue, né? Sem patrocínio não vai, né? Então, essa veia de inovação é parte do...
Já tá na cultura, Priscila.
No nosso DNA do Pix aqui é inovação.
Muito bom. Vai, Quintiliano. Desculpa aí, cara. Te cortei duas vezes.
Não. Eu só queria saber se teve algum momento, Priscila, porque, assim, a gente... A manutenção do status quo é uma das coisas que o ser humano gosta, né? De modo geral. É difícil, às vezes, quebrar isso. Em algum momento, o projeto, claro, vocês conversaram com as instituições. Em algum momento, principalmente as grandes instituições, houve algum tipo de resistência? Falou assim, não mexe com isso, não. Nós estamos faturando bastante aqui com tarifa bancária aqui para fazer TED. Teve alguma coisa nesse sentido?
Chama lobby isso? Lobby?
Ela é lobby, chama lobby.
Você quer me enrolar? Você quer me enrolar,
tá colocando,
né,
a Priscila no terreno.
Não, no terreno sabendo. Se assim, se o pessoal falar assim, não deixa quieto isso aí, não mexe com isso não.
Forças de mercado sempre atuam, Quintiliano, né? Isso é inevitável. Aí, assim.
Não sejamos ingênuos, né?
Não, então, assim, isso é o que eu posso te falar. Tá? E eu acho que, assim, por conta dessa. Eu acho que dessas diferentes forças de mercado que existiam, nós tomamos o cuidado de, inclusive, padronizar a experiência que o usuário teria, porque a gente entende o quão importante é essa experiência para o usuário, né? Vocês já usaram DDA?
Nossa,
já.
É um pesadelo o DDA.
E assim...
Eu me enrolo tudo no DDA.
Você se enrola com o DDA. Assim, o DDA tá aí há muito tempo. Tem muita gente que nunca nem ouviu falar de DDA.
Eu me enrolo no DDA até.
E aí, e qual que é o ponto do DDA? Não tem uma padronização de experiência. Então, assim, instituição X vai estar no menu pagamentos. Instituição Y tem um menu exclusivo para DDA. Para o outro, tá escondido em...
O outro está dentro do débito automático, né?
Exato, e aí tem gente que mistura o débito automático com DDA, e aí, então, assim, para o usuário é confuso, fica confuso. E, assim, se você for ver a experiência do Pix, eu não sei se vocês estão ali com o aplicativo de vocês, se vocês quiserem abrir, vocês vão achar a área Pix lá. É uma das regras que nós
estabelecemos. Tem uma logo específica.
Tem uma semiótica,
né? Tem uma semiótica, você viu?
Tem tudo estudado, o logo não é à toa. O faz um Pix que você tanto ouve que virou rap, não é por acaso. Foi pensado faz um Pix.
Sensacional.
Né?
Essa questão do faz um Pix, o precursor disso é do débito ou do crédito? Esse é o precursor do faz um Pix. Aí o Pix agora superou e meio que deu uma sepultada. Não sepultou totalmente, mas fez muito desse caminho, né?
E tudo isso foi pensado, tá? Então, assim, a experiência que você tem hoje no aplicativo não é por acaso, né? Então, a gente fez questão de ter ali o botãozinho do Pix ali na sua tela de entrada do aplicativo das instituições. Por quê?
A adoção tecnológica foi muito difícil para as instituições?
Olha, foi
tudo
um desafio...
API, meu amigo.
É tudo via API, de fato, e são APIs, na verdade, como eu comentei ali atrás, na rede do Sistema Financeiro Nacional, que boa parte das instituições já estavam acostumadas a usar, porque é a mesma rede da STR onde rola a TED. Então, eles já estavam acostumados com o tipo de conexão, mas foi, de fato, bastante ousado o nosso prazo de implementação, então foi uma correria danada, tanto para as instituições, para desenvolverem os aplicativos ali, né? Porque nós tínhamos aqui todos os requisitos e a gente, só para vocês terem uma noção, quando a gente abriu ali para adesão dos participantes, para ver quem queria fazer parte do Pix, para as instituições, a gente recebeu mais de 900 pedidos.
Nossa!
E nós tivemos que olhar o projeto de aplicativo de todas essas instituições.
Meu Deus!
Uma a uma.
É porque você tem a padronização do seu lado, mas não tem do outro, né?
E eu preciso olhar para garantir que eles estão fazendo direito. Então, assim, foi um trabalho enorme.
É, e você tem do outro lado instituições muito grandes, né? Principalmente as grandes, os cinco grandes bancos que têm todo um volume gigantesco de clientes. Mas você tem ali uma fintech nascente, né?
Que, às vezes... tem menos legado, né? Então, às vezes, tem até mais facilidade de desenvolver, porque ela está construindo do zero. Então, tem as duas coisas, né? Tem a questão da familiaridade com o processo em si, e aí, de fato, tem algumas instituições incumbentes aí que já têm aí mais vantagem, mas tem as novas, que tem um papel em branco. Então, ela não tem que se preocupar com os problemas antigos de incorporações, de instituições públicas do passado, sabe? E tem várias dessas instituições aí que tem diversos sistemas que precisam ser integrados. E como é que você faz um sistema conversar com outro? Tudo isso é complexidade para as instituições, né? Que estão desenvolvendo aí os aplicativos, estão ligando os sistemas. É tudo desafiador. E foi bem arrojado, né? Foi bastante arrojado porque a gente terminou tudo isso na pandemia.
2 anos é um negócio inacreditável num projeto desse tamanho. E eu vou te dizer porque eu acompanhei muita live do Lyft, muita live do Project Pix, eu lembro das discussões e eu ficava assim, caraca, isso não vai dar certo. Porque é um ambiente muito heterogêneo. Você não é o que você falou, cada um tem um legado, cada um tem um aplicativo, cada um tem uma... Mas assim, quando de repente eu percebi que, tipo assim, já pode cadastrar a chave, eu tomei um susto, eu confesso, assim, caraca, mas já
hashtag
pode cadastrar...
Hashtag para o churrasco Penin.
Meu amigo, eu levei um susto, eu falei, mas que isso, mas já tá cadastrando? Aí, e olha, aquela história, né, pessimista, né, a hora que falou assim, mas isso aí é só cadastro, e daí vai mais uns 2 anos até funcionar. Não, e tipo assim...
Deu 3 meses, tá funcionando.
Na minha cabeça foi 15 dias, tipo, 15 dias, de repente alguém me fez um Pix, eu falei, tá de sacanagem que esse negócio tá funcionando, não é possível. Aí que você imagina, porque o que a Priscila trouxe de depoimento é muito interessante, você... É porque a responsabilidade do Banco Central não era só fornecer uma conexão. Ele também tinha responsabilidade de garantir a segurança e a estrutura que essa conexão estava sendo feita. Então, cara, é um negócio, assim, é dantesco, cara. Não tem varejo, é só no atacado. Não importa se é uma fintech de 1.000 clientes, era uma parada, assim, difícil de ser tocado.
Não, e tem um outro detalhe, tem uma questão, né, eu também sou servidor público nas horas vagas, Priscila, e eu sei muito bem que tem muitas coisas que têm que ser reguladas, né, por meio de resoluções, decretos, portarias, seja como for. Você tem que transformar essa ideia em tecnologia, em regulamentação, e não só uma regulamentação, é uma regulamentação que obrigue a quem não queria participar também, porque senão... Perde a manada, né?
Mas eu acho, meu amigo, que os bancos sacaram que foi tipo assim, ou eu vou, ou eu tô fora, ou eu vou perder, entendeu? Porque...
Não, sim.
E aí eu acho que esse foi o grande... A gente fala muito em economia comportamental, estudando nudge, experimentos, tá, tá, tá. Tem uma coisa que é mandatório, que se você quer que a pessoa engaje no comportamento, tem que ser simples. O Pix está aí para corroborar essa diretriz, vamos dizer assim, porque é simples demais. E assim, não teve, do ponto de vista de usuário, não teve nenhuma dificuldade para o usuário. Ah, você quer cadastrar o CPF? Cadastra. Quer cadastrar o e-mail? Cadastra. Quer cadastrar o telefone? Cadastra. Quer cadastrar o e-mail num, telefone no outro? Cadastra. Quer trocar o cadastro?
Quer aquela chave maluca? Coloca também.
Não tinha restrição para o usuário. Se o usuário quisesse e tivesse disposto, era só ele fazer. Tipo assim, não tinha nenhuma dificuldade, nenhuma barreira para o usuário. E ainda, além da facilidade, que obviamente colocou todo mundo muito mais propenso a utilizar a ferramenta, você ainda tinha o incentivo financeiro, né? Porque tem muita gente que olha para o Nudge e fala assim, ah, mas Nudge não tem incentivo financeiro. Mas muitas vezes, o passo dois para você manter o Nudge efetivo é você colocar um incentivo financeiro, é você regular. É onde que o Nudge promove a mudança, mas muitas vezes ele não sustenta essa mudança por um longo tempo se você não for implantando incentivos adicionais para que a pessoa mantenha esse comportamento que foi, vamos dizer assim, iniciado com o Nudge. Então, cara, é brincadeira. Eu vou te falar, ô Priscila, você pode até me corrigir, mas tem hora que parece que vocês também deram uma puta de uma sorte, porque é impressionante a quantidade de coisa que vocês tiveram que colocar conversando no mesmo... É uma torre de Babel danada, que vocês, de repente, ensinaram todo mundo um idioma comum e todo mundo conversou e o negócio foi. Então, é óbvio que não foi sorte, né? A gente sabe, mas é louco, assim.
É trabalho, é muito trabalho, eu acho.
Claro que não foi sorte, mas assim... Para eu que sou um entusiasta da tecnologia, que conheço, cara, interoperabilidade de sistema é o que tira o sono de qualquer cara de TI, mano. Porque é tipo assim, você não sabe, é como se você estivesse aterrissando um avião, só que você não sabe a pista que você tá descendo, entendeu? Você pode descer e dar tudo certo, você pode descer e tá esburacado, você se esborrachar lá na frente. Então, olha, se tem uma coisa que eu queria deixar aqui para você que tá escutando aí, ó, cara, isso é um case meu, não tem jeito, a gente tem que bater palma pra turma do Banco Central.
Deixa eu te falar um negócio só sobre interoperabilidade, eu acho que assim, você tem toda a razão que é algo super, super complexo de se resolver, né, mas a gente tava construindo o Pix do zero, e aí você diminui a barreira de interoperabilidade, porque sai todo mundo do mesmo nível. O problema... Verdade. Então, assim, eu estou criando crianças que não falam linguagem nenhuma e eu estou ensinando a mesma para todo mundo. É diferente de você pôr na sala 10 pessoas que falam linguagens diferentes, né? Então, o desafio da interoperabilidade, ele vem quando as linguagens já não estão se conversando. E aí você precisa criar um Esperanto, né? Que não vingou nunca, né? Que é a linguagem universal... Então, assim, você precisa acabar criando uma linguagem única que faça um depara de tudo para tudo, super complexo, né? O Pix, ele é a linguagem, né? Então, assim, a gente resolveu o problema da interoperabilidade com a criação de algo do zero e eu vou ensinar o meu bebê o Pix desde sempre, tá?
Maravilha. Não ficou na esperança, né? O Esperanto não deu certo por causa do nome, que é Esperanto. Ou você não, remete à esperança...
Eles não pensaram em Pix, né? Eles não pensaram em Pix.
Agora, o Pix significa alguma coisa?
Pix vem de pagamento instantâneo. Pix vem de pagamento instantâneo, né? Então, pagamento PI instantâneo? De pagamento instantâneo. E aí, houve um estudo ali, desde a questão semiótica, como você coloca, para o logotipo, como a sonoridade. Então, foi tudo estudado ali, junto com a equipe de comunicação... Nós temos
palavra
ali um manual
curtinha,
de
né?
palavra curtinha, me faz um Pix, né? Rapidix.
Pagamento
então, assim,
instantâneo.
Né? Então, se vocês olharem, até teve uma campanha ali atrás que a gente brincava com esse negócio do Ix. É Rapidix, é Facilix. Então, faltou o Asterix, quase colocamos na propaganda também, né? Mas a sonoridade, você vê que pegou mesmo, né? Muito fácil.
Muito bom.
Boa. Ô, Priscila, que a gente, eu só vou querer duas coisas nas suas considerações finais, então vamos chamar já. a gente quer saber do Pix da tia Leila e a gente quer saber do Pix da pra cantada, pra voltar com o namorado, com a namorada, com o marido, com a esposa, pra mandar um recado.
Eu não sei o que é. Olha, eu não sei o que é o Pix da tia Leila, gente.
É o Pix Tinder, o Pix Tinder.
Tô perdido no rolê da tia Leila.
Pix da tia Leila, a Priscila vai te explicar, já já.
Eu tô perdido. Ah, conta logo.
Não, chama as considerações finais que ela vai contar.
Ah, então tá. Então, peraí. Vamos ter hoje, em especial aqui com a Priscila, um momento considerações finais com curiosidades.
Isso.
Eu não sei se você sabe do Pix da tia Leila. Eu não sei, tô perdido nesse rolê. Então eu vou falar com o editor o seguinte. Editor, rola aquela vinheta marota, porque nós vamos voltar aqui com esse esclarecimento. O que é o Pix da tia Leila? Eu queria o Cid Moreira aqui agora. O Pix da tia Leila. O que é o Pix? A tia Leila. Eu queria ele aqui, mas ele não tá aqui. Então, editor, roda, porque a gente vai desvendar aqui esse mistério, pelo menos pra mim, o que é o Pix da tia Leila. A pessoa vai contar pra gente nesse podcast que você tá escutando sobre mudanças comportamentais trazidas pelo Pix. Roda aí a vinheta, editor. A gente volta com as considerações finais aqui no Micro-Ondas Podcast. Priscila com o Wickers, Quintiliano e eu, arroba Matosinhos. Roda aí.
Geekonomics Podcast. Ciências comportamentais aplicadas para usar.
Voltamos. O que que é... Ô Priscila, quem é a tia Leila? Quem é?
Não gente,
é.
Como assim?
Quem é a tia Leila?
Não, ô Priscila, eu primeiro vou puxar a orelha, porque ele...
Me escapou a tia Leila.
O mundo dele é sem futebol. Eu compreendo.
Tá, então tá explicado. Tá explicado.
Podem me zoar agora. Se vocês quiserem, eu dou um minuto, me zoem. Eu não assisto futebol.
Não, a gente perdoa.
É engraçado que a gente tá gravando isso depois de um fim de semana muito apropriado pra gente falar da tia Leila.
Exato.
Eu tô voando nesse rolê, não tô sabendo então, nada.
Nós vamos explicar.
Você não sabe o que rolou no fim de semana?
Não sei, não absolutamente.
Não, ele não sabe de nada. Ele só vê Copa do Mundo, Priscila. Só Copa do Mundo.
Então, o 7x1 você lembra?
É, isso ele lembra.
O 7x1 ele lembra.
O 7x1.
7x1 eu lembro. Tenho trauma, inclusive.
Parece que nesse fim de semana aí rolou um time que achou que ia ser campeão, mas não foi campeão nunca. É isso, Quintiliano? Algo assim?
Procede.
Procede, então. Procede. Parece que esse time verde, ele... Esse time verde...
Ó, a nossa audiência de torcedores para não é pequena, hein? Vocês vão me complicar aqui.
Então, não estou dando nome aos bois.
Mas o time verde.
Então, parece que rolou aí, em algum momento, uma piadinha, porque toda vez que tinha algum lance meio duvidoso ali da arbitragem, o povo falava assim, ah, agora manda o Pix pra tia Leila, que é a dona do time verde, entendeu? E aí virou a piada do
Pix. E vazou mesmo a chave dela, né? O pessoal mandando R$1 pra fazer a contratação. Foi muito divertido.
Sério?
Mandava tipo Tinder, o Pix Tinder. Só que o Pix Tinder pro presidente do clube. Para tia presidente Leila. Do clube.
É o sócio torcedor Pix.
Contrata o jogador.
Esse marketing o Banco Central não pensou. É o
não,
Pix torcedor.
Não, nunca imaginou. O brasileiro sempre surpreende.
É o sócio Pix.
De fato, teve alguns... A gente chama aqui dos casos de uso. Esse caso de uso, ele não foi pensado. E o caso de uso do Pix Tinder também não foi pensado.
Tem o Pix Volta também. Pix Volta pra mim. Tem aquela história também, né?
Começou essa história, não sei se vocês lembram, né? A história do, olha, eu te bloqueei em todas as redes possíveis e imagináveis, mas no Pix eu não te bloqueei, né?
Então... sensacional. Então... Olha, quando você joga o usuário, aí que você sabe o tamanho do problema mesmo que a sua solução de tecnologia deu.
A pessoa conseguia, com R$1, mandar 100 mensagens de um centavo, né? De valor, de um Pix de um centavo, com volta pra mim, te amo, e todas as cantadas.
Você que tá ouvindo, não faça isso, porque um centavo é só pra perrinhar a pessoa mesmo, né? Não serve pra nada.
Se a pessoa terminou com você, ela não vai querer voltar mesmo.
Nossa. Não tinha aquela música da moça que era muito mais inteligente, dos R$50 que o cara não pagou lá, não sei o quê? Pô, R$50 é uma coisa que já dá pra começar a conversar agora. Um real é difícil, né? Ô, turma, me ajuda aí, né? Meu Deus, então agora eu entendi a história da tia Leila, tem a ver com o Mundial de Clubes, não é isso? Não,
começou antes um pouco, mas depois no Mundial fortaleceu.
Entendi, muito bom. Fortaleceu. É o sócio Pixterdor, não
é
isso?
É, o Pixterdor. Ele manda um centavo para o presidente do clube pedindo a contratação.
Bom, depois desse momento treta, zoeira completa aqui nesse podcast... A gente aí, Kitiliano, a gente mais uma vez passando vergonha com o convidado, mas tudo bem, a gente supera isso. Espero que o convidado consiga superar também, mas a gente supera, a gente tá aqui.
E não bloqueia a gente em todas as redes sociais.
Exato.
A gente vai ter que mandar o Pix de um centavo pra pedir desculpa.
Volta.
Posso deixar isso, minha chave Pix aqui pra vocês contribuírem com a minha participação?
É o Pix da Priscila. É o PP,
é isso.
Pix Priscila aqui. Mas muito bem, ó. Brincadeiras à parte, nós já estamos aqui estourando o nosso tempo. Essa conversa realmente foi sensacional. Queria agradecer demais a Priscila por ter aceitado o convite, por ser essa gentileza tão agradável aqui nessa conversa descontraída que a gente teve sobre um assunto que é muito sério do ponto de vista de, vamos dizer assim, de como ele está implantado hoje no Brasil e a importância que se tem hoje para o Brasil, para o sistema de pagamento e também para o brasileiro, para o ambiente de negócio, como que o Pix conseguiu realmente impactar. Eu acho que poucas políticas públicas conseguem ter o que o Pix tem, que é uma unanimidade, né? Quase nada na vida tem unanimidade, mas o Pix hoje é uma unanimidade. Ninguém tem condição de falar mal do Pix, não dá. É realmente um baita case de sucesso. E é muito bom ver que o Banco Central hoje possui pessoas com essa vibe, esse relato da Priscila aqui também, essa cultura de inovação, de perenidade das políticas, seriedade que o Banco Central tem conduzido. É muito bom a gente ver que o Banco Central do nosso país está com pessoas aí com novos ares, com mente aberta, né? Que inclusive se dispõe a gravar com a gente, Kitiliano. Ah, que eu vou te falar, né? Ah, eu vou te contar, é bom demais. Então eu queria realmente... quando é para falar mal, a gente fala mesmo, a gente faz crítica aqui construtiva, mas eu acho que realmente o Banco Central tem, hoje, dentro da estrutura de Estado brasileiro, o Banco Central é uma instituição que realmente dá orgulho ver evolução e ver o que vem se produzindo. Então, eu queria estender esse parabéns e esse elogio não só à Priscila, que está aqui com a gente, mas à equipe, como ela muito bem lembrou, a toda a equipe do Banco Central que fez esse trabalho, porque a gente, como usuário, né, Quintiliano, a gente tá usufruindo disso aí, né?
Ah, a gente gosta.
Inclusive pra piada, né? Inclusive pra piada. Mas, enfim...
Opa!
Então, de novo, agradecer a Priscila demais por estar aqui e abrir agora esse momento pra você, Priscila, pra você falar aí, se quiser mandar um abraço, um beijo, são as considerações finais que a gente fala que já é a nossa tradição aqui. Todo final de podcast a gente... faz questão de deixar aí esse momento de considerações finais. Se você quiser falar alguma coisa que se perdeu, tal, se quiser xingar a gente, falar mal da gente, também tá valendo. E é isso, mas mais uma vez, obrigado demais por estar aqui, por ter trazido essa conversa com tanta coisa nova, né? Que a gente não sabia a respeito do projeto, de como se conduziu. Muita reflexão interessante. Então, obrigado demais. Priscila Co-Weekends.
Mais uma vez, muito obrigada aqui pelo convite. É sempre apaixonante a gente falar do Pix, tá? Obviamente, nós que estamos envolvidos aqui no dia a dia, a gente fala disso com paixão, senão não tinha saído, né? Foram muitas horas de comprometimento, de motivação e, como vocês comentaram aí, né? De um servidor público, né? Assim, que tem como principal intenção ali prestar um serviço para a sociedade, né? Então, assim, a gente diz isso aqui com muito orgulho. Reconheço aqui o trabalho, assim, tem muita gente que me pergunta, não, mas vocês tiveram empresa de consultoria para fazer isso, né? Não, a gente foi e fez, desenvolveu isso aqui sozinho, né? Então, muito orgulho aqui de pertencer, eu agradeço mais uma vez a equipe toda que se envolveu nesse desenvolvimento, e eu deixo aqui um recado de que vem muita coisa por aí. A gente ainda está, a gente continua estudando outros nudges, outros impactos que a gente gostaria de causar, então... fiquem de olho, porque acho que esse ano ainda vem muita coisa. Esse ano, nos próximos anos, a gente tem aqui barreiras para vencer, mais nudges para colocar aí para fora, mais inércia para quebrar. Então fiquem de olho, porque vem muita coisa por aí.
Quintiliano, já separa aí uns horários na agenda ao longo do ano pra gente convidar de novo a Priscila pra voltar aqui.
Ah, agora ela meio que se convidou, né? Mais ou menos, assim.
Ó, cuidado, que você vai pagar o Pix pro Antônio. Porque a gente tem uma pegadinha aqui pros convidados, é que a gente faz o convite ao vivo, que aí o convidado sempre aceita. Então, quando a gente tá gravando, dificilmente alguém nega o convite. Então a gente já faz de uma vez. A pessoa
constrangimento,
aceita.
É isso.
Mas você falou que podia editar depois, não falou pra mim?
Não, mas tem algumas partes que a gente não edita. A do convite isso. É a única que não é editada.
Ah,
a única.
Entendi. Pegadinha.
Quando convidados ou a gente, também a gente não edita.
Isso, é o Sérgio Malandro que criou esse quadro aqui, que é convite ao vivo. Maravilha. Quintiliano, suas considerações finais?
Queria agradecer, né, a Priscila por estar aqui com a gente, bater esse papo super agradável, essa simpatia, esse conhecimento todo trazido aqui, os bastidores de alguns pontos do Pix que deixa a gente bem mais assim, esperançoso do que vai vir ainda mais, né? Já é uma revolução, mas vai vir coisas ainda mais, que coisa boa de a gente saber disso daí, né? Então, a gente queria agradecer muito e deixar um ponto que, às vezes, são atitudes simples, claro, com toda a complexidade por trás, um sistema totalmente integrado, com todas as instituições do país, sejam elas das maiores até as mais nascentes, basta uma vontade, uma política de Estado, que é super importante, não vinculada a qualquer tipo de governo daquele momento, mas pensar no país como um país e não apenas como um momento. Então, é mais um recado que o Pix nos dá, né? Que isso é possível e que está sendo... E, assim, é visível, um projeto de altíssimo sucesso. E Penim, paga o churrasco.
Opa, hashtag. Atenção, Penim, me chama
paga
que eu vou
churrasco,
no churrasco.
Paga o churrasco, Penim.
Rapaz, coitado do Penim, sofrendo bullying aqui. Mas, enfim, olha, eu achei que, Tiliano, você tá realmente com estigma aqui comigo. Quando você começou a sua consideração final, eu achei que você ia falar o seu Pix, cara. Eu achei que você ia falar assim, me dá o Pix, manda o Pix. Pix Geek, manda aqui pra mim, Pix. Tá ouvindo aí? Manda o Pix. Quintiliano, olha, arroba.
Dá pra editar ainda, ainda fez editar.
Ainda dá tempo. Muito bom. Então, gente, com essa brincadeira final aqui, eu, Romulo Matosinhos, vou finalizando mais esse Geekronics Podcast, agradecendo você pela audiência e dizendo para você ficar ligado nos nossos stories que a gente vai fazer fotos e cobertura exclusiva do churrasco do Penim, que ele vai pagar o churrasco. Não tem jeito, depois dessa aqui...
A gente vai estar lá fazendo a cobertura.
Vamos fazer a cobertura do churrasco do Penim em comemoração ao Pix. Já tá tudo certo aqui, já. Penim, ó, estamos chegando aí, hein? Pode já deixar o nosso espaço na mesa aí.
Já acenda a churrasqueira.
Acenda a churrasqueira. Mineiro não perde churrasco, não, gente.
Não.
Fala aí.
E então, a gente quer pão de queijo no churrasco também.
Pão de queijo, isso aí. E, ó, com essa brincadeira final aqui, eu vou encerrando esse Geekonomics Podcast. Lembrando você que você escuta o Geekonomics em qualquer agregador de podcast, principalmente Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. E também, se você quiser participar da conversa, você pode entrar lá no geekonomics.com.br, porque lá, além de escutar o podcast, você tem um espaço para deixar também o seu comentário, sua sugestão, sua dica, participar do debate, da conversa, colocar lá a sua visão do assunto que nós conversamos aqui no dia de hoje, nesse excelente Geekonomics Podcast. Então é isso, pessoal. Um grande abraço para todo mundo. Obrigado mais uma vez aí pela audiência e tchau.
Este Geekonomics Podcast terminou, mas em breve lançaremos outro. Para ficar sabendo em primeira mão, siga no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ou qualquer outra plataforma de podcast. Até a próxima! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.